Continuando as leis de Purim, em Purim nós temos 4 mitzvot para fazer. Uma delas nós temos a obrigação de fazer de noite e de dia, não é ou, e, noite e dia, e as outras 3 nós temos que cumpri-las de dia. Não dá para cumprir essas outras 3 à noite, elas precisam ser feitas de dia. Quais são as mitzvot? Tá, a leitura da Megillah, que nós temos a obrigação de ouvir Megillah 2 vezes em Purim, uma à noite e uma na parte clara do dia. A outra mitzvah que nós temos é doar presentes aos pobres. Se Deus quiser, vamos falar depois sobre isso. Temos a mitzvah de dar também 2 alimentos a um amigo. E nós temos também a mitzvah de fazer uma refeição festiva de Purim. Quanto à leitura da Megillah, isso vale para todas as mitzvot. As 4 mitzvot são mitzvah para homens e mulheres. As crianças, obviamente, que a partir da idade que nós temos que educá-las, as mitzvot também têm essas obrigações do dia. A obrigação da leitura da Megillah. Por que que nós temos a obrigação tanto dia como noite? Quer dizer, tanto noite como dia. Porque, assim como na época que teve o decreto de Haman, os judeus estavam rezando e suplicando para Hashem, tanto de noite como de dia, agora que nós temos que agradecer e louvar pelo milagre, nós temos que louvar tanto à noite como no dia. Na verdade, a leitura da Megillah, assim consta no Talmud, é como se fosse uma leitura de Halel. Qualquer outra festa, uma das outras festas, nós falamos Halel. Halel é louvor para Hashem. Nós estamos louvando Hashem pelo que ele fez naquele dia, seja a saída de Mitzrayim, seja de Mitzrayim, e assim por diante. Se é Hanukkah, Hanukkah, e assim por diante. Assim também, Purim, nós agradecemos e louvamos Hashem por intermédio de contar a história toda que aconteceu conosco na leitura da Megillah. Obviamente que para cumprir essa mitzvah precisa se ler a Megillah no pergaminho. Não adianta, eu não consegui na sinagoga, então eu peguei uma Megillah e eu dei uma folhada, lida. Não é isso. A mitzvah é ouvir a leitura da Megillah lida de dentro do pergaminho. Se a pessoa sabe ler no pergaminho, então muito bem, pode ler onde quer que esteja. Se a pessoa não sabe, então ela precisa ouvir de alguém que sim sabe ler no pergaminho. Existem uma série de regras, como se escreve a Megillah, de uma certa forma, tem muita semelhança com a escrita de um Sefer Torah. E precisa ser lido de dentro desse pergaminho. Esse pergaminho, a Megillah, é chamada de Igeret, uma carta. E por isso, diferentemente da leitura na Torá, que nós lemos num rolo, ele está enroladinho, você só abre o pedacinho que você quer ler. No caso da Megillah, se deixa ela totalmente aberta e estendida, em algumas partes, dobrada, assim como uma carta. Hoje em dia nós não estamos acostumados com esse tipo de carta, mas antigamente as cartas que eram escritas em pergaminho eram abertas dessa forma, onde você dobra ela uma parte em cima da outra, mas ela está totalmente aberta na mesa na hora da leitura. É necessário ouvir a leitura da Megillah na íntegra, sem pular nenhuma palavra. Se a pessoa perder algum pedaço da leitura, ele precisa ouvir a leitura da Megillah de novo. Não pode perder sequer uma palavra. Mas, o que pode se fazer se a pessoa perdeu uma palavra? Então, o ideal é que a pessoa se preocupe em não perder nenhuma palavra, consiga prestar atenção direitinho, acompanha apenas com os olhos na Megillah que você tem, e você vai ouvindo o Baal Koré, aquele que está lendo a Megillah. Se a pessoa em algum momento perdeu alguma palavra por algum motivo, ele pode ler aquela palavra e as próximas até alcançar aquele que está lendo a Megillah, mesmo na Megilá, que não está no pergaminho, porque ele não está lendo inteira fora do pergaminho. Ele está lendo só 1, 2, 3, 4 versículos até que ele consegue alcançar o Baal Koré. Se ele não conseguir correr atrás, então ele vai ter que ouvir de novo a Megilá, lida de dentro do pergaminho. Ao longo da Megilá, uma vez que temos também a mitzvah de educar as crianças a ouvir a Megilá, então, correto, ideal que se traga as crianças, obviamente que não estamos falando de muito pequenas, crianças que já têm idade para sentar e ouvir a Megilá, nós temos a obrigação de trazê-las para ouvir a Megilá. Não se traz crianças na sinagoga para bater e fazer barulho no Haman. Não é esse o princípio. O princípio é que a criança também ouça a história da Megilá e faça parte dessa difusão do milagre que Hashem nos fez. Obviamente que ele vai estar lá e já faz barulho no Haman, então ele vai poder fazer a bagunça que ele quer fazer nesse momento, mas ele não tem que vir para a sinagoga para isso. Ele tem que vir para a sinagoga para ouvir a Megilá decente. Ele precisa sentar direitinho junto com os pais e ouvir a Megilá na íntegra. Tanto é que ao longo da Megilá, para que as crianças não adormeçam e tenham alguma participação na leitura da Megilá, 4 versículos ao longo da Megilá, o público também fala. É por causa das crianças. Para as crianças poderem também participarem dessa forma, não vão adormecer, porque está lendo também alguma coisa. O Baal Koré, aquele que está lendo a Megilá, para. O público lê o versículo e depois o Baal Koré lê de novo este versículo de dentro do pergaminho e prossegue. Também, extremamente importante, como todas as mitzvot, que uma pessoa está ajudando as demais a cumprir, precisa ter intenção tanto daquele que está lendo, que ele quer incluir toda a comunidade, como cada pessoa da comunidade precisa ter intenção, que ele quer estar incluso na mitzvah da leitura da Megilá do Baal Koré. Da mesma forma, o Baal Koré, aquele que está lendo, precisa tomar todo o cuidado, tanto para não pular palavras, tanto para não ler palavras erradas, porque senão todas as pessoas não cumpriram a obrigação. O Baal Koré também precisa tomar muito cuidado, que infelizmente acaba tendo barulho aqui e ali. Ele precisa tomar cuidado também para parar nos momentos que tem barulho e esperar que as pessoas se acalmem para que possa continuar, para ninguém perder parte da leitura da Megilá. Também tem um trecho na Megilá que fala sobre os 10 filhos de Haman que foram mortos. E consta no Talmud que esses 10 filhos foram mortos juntos. E por esse motivo, deve-se ler estes versículos que falam os 10 filhos de Haman e um fôlego só. E aí entram dois pontos. Primeiro lugar, geralmente, quando alguém está lendo para o outro, existe uma regra na Halakha, Shomea Keone, pessoa que ouve, é como se estivesse falando, como se estivesse pronunciando. Então você ouve uma brachá do outro, você responde amém, é como se você tivesse feito a brachá. Você ouve a leitura da Torá, é como se você estivesse lendo na Torá. Você ouve a leitura da Megilá, é como se você estivesse lendo a Megilá. Mas tudo isso, a regra vale para aquilo que você ouve, é como se você estivesse pronunciando. Mas fôlego não tem essa regra. Se o Baal Koré, aquele que está lendo, leu em um fôlego, em dois fôlegos, em três fôlegos, isso não diz respeito a você. E por isso, se costuma que cada pessoa leia esses 10 filhos de Haman num fôlego só. Por isso, o Baal Koré para também a leitura ali, dá um tempo, assim as pessoas podem pronunciar sozinhos os 10 filhos de Ramã num fôlego só. E depois o Baal Koré volta, lê novamente esses 10 filhos de Ramã dentro do pergaminho. Tem um outro motivo também por que as pessoas do público leem esses 10 filhos. Pelo fato do Baal Koré ter que ler esses 10 filhos em um fôlego só. Ele pode acabar sem querer falando alguma palavra muito rápida, muito baixo, ou engolindo alguma palavra, e as pessoas não vão conseguir ouvir direito os 10 filhos de Ramã e não vão cumprir a obrigação da leitura da Megilá porque faltou alguma palavra. Então, para garantir, todo mundo já lê antes esses 10 filhos. E depois o Baal Koré lê. Se ele leu muito rápido, que alguém não conseguiu pegar algum dos nomes, não tem problema, porque a pessoa leu sozinha antes esses 10 filhos de Ramã. As brachot da leitura da Megilá. Antes da leitura da Megilá se faz 3 brachot. 3 brachot, onde a primeira brachá é a brachá de Al-Mikra Megilá, da leitura da Megilá. A segunda é Shasa Nisim Lavoteinu, igual nós falamos em Hanukkah, que Hashem fez milagres para nossos antepassados, nessa data. E a terceira brachá, a brachá de Sheheyanu. Primeiro lugar, quando o Baal Koré faz essas brachot, todas as pessoas devem estar de pé para ouvir essas brachot. É ideal que se ouça a Megilá inteira de pé, mas não é obrigatório. Mas a brachá é obrigatório que as pessoas estejam de pé. Aquele que lê a Megilá para o público deve ficar de pé em honra ao público durante toda a leitura da Megilá. Agora um detalhe importante sobre o Sheheyanu. O Sheheyanu é feito antes da leitura da Megilá, conforme alguns costumes, também na leitura da manhã. E conforme alguns costumes, só se faz a brachá de Sheheyanu na leitura da noite. De qualquer forma, esses que fazem a brachá de Sheheyanu de manhã devem ter intenção, ao fazer a brachá de Sheheyanu, que eles querem incluir nessa brachá de Sheheyanu todas as mitzvot que eles vão fazer ao longo do dia. Tem mais 3 mitzvot para fazer de dia. E as pessoas que não fazem brachá de Sheheyanu de manhã, então à noite, quando fizerem a brachá de Sheheyanu, devem ter intenção em incluir todas as mitzvot que eles vão fazer amanhã de manhã. Quer dizer, ainda tem mais uma leitura de Megilá. Tem as outras 3 mitzvot. Presente para os pobres, presente para o amigo e a Seudat Purim, a refeição de Purim. A pessoa deve pensar nelas ao fazer a brachá de Sheheyanu ou ao ouvir a brachá de Sheheyanu. Também não se fala Baruch Hu Baruch Shemot sobre essas brachot, apenas se responde Amém. Depois da leitura da Megilá, se tem Minyan, se faz uma brachá também no final. A pessoa que lê a Megilá faz essa brachá no final. E nessa brachá, Arave Triveino, também nós temos que ficar em silêncio e esperar até a brachá final. Em muitas comunidades se costuma enrolar a Megilá antes de fazer essa brachá. Em outras comunidades se faz a brachá antes ainda de enrolar a Megilá. Então, indiferentemente, as pessoas devem esperar terminar a brachá. Então, se tem que esperar acabar de enrolar a Megilá e aí fazer a brachá, que seja, tem que esperar acabar de enrolar e depois o Baal Koré faz a brachá final da Megilá.